Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Alô, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ, mais um programa do IBAN. Hoje conversando com a consultora Adriana Mota, que é socióloga e especialista na área de políticas de gêneros. Tudo bem, Adriana?
Ah, tudo ótimo, Kátia. Eu queria dar já boas-vindas a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente.
Obrigada pela sua presença. Vamos conversar também com Mara Biasi, que é assessora para assuntos especiais do IBAN. Tudo bem, Mara?
Tudo bem, mais uma vez aqui, sempre gostando das coisas que nós fazemos.
Então, hoje é um tema super especial, né? Um tema que a gente ainda não conversou aqui na rádio. Nós vamos falar hoje sobre violência contra as mulheres. Esse ano está completando 6 anos da promulgação da Lei Maria da Penha e a Adriana, que é especialista nessa área, vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Então, vamos começar definindo o que é violência contra a mulher?
Vamos começar do começo, então.
Exatamente.
Né? Eu acho que é importante, inclusive, a gente ter essa explicação do que é a violência para poder compreender por que é preciso ter uma lei para tratar especificamente dessa violência e por que a gente precisa ter políticas públicas para poder amparar as mulheres que são vítimas de violência. Então, a violência contra a mulher, eu vou pegar uma definição, que é uma definição internacional, que foi criada aqui no Brasil durante uma convenção, que foi a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa convenção, ela então definiu o que é violência e essa definição foi aproveitada pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é a lei para prevenir, para punir e para erradicar a violência. Então, o que esse artigo fala, né? O que é a violência? A violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que provoque nessa mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, trocando em miúdos, no que a gente está falando? A gente está falando de várias formas de violência que vão desde a violência física, que pode resultar na morte ou em lesões graves, e aí pode ser socos, pontapés, arranhões, beliscões, mas estamos falando também de outras formas de violência mais sutis e que às vezes as mulheres e os homens também não percebem como violência. Então são as ameaças, os xingamentos, as ofensas, proibir a mulher de trabalhar, de estudar, de se desenvolver pessoalmente, de frequentar a casa de parentes, ou então destruir seus objetos, suas roupas, seus documentos, se não destruir, às vezes, se apropriar desses documentos e não deixar que a mulher use, por exemplo, seu diploma, sua certidão de casamento, sua identidade e uma série de outras pequenas coisas que no convívio familiar e doméstico configuram crime. Então, esse tipo de prática, ela é hoje no Brasil considerada crime de violência doméstica.
Ao longo desses 6 anos, quais foram os principais avanços da Lei Maria da Penha?
A Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito importante, ela é uma lei nacional, ela tem pouco tempo que foi aprovada, né? Ela tem apenas 6 anos, completou 6 anos agora nesse mês de agosto de 2012. Então, ela é uma lei interessante, primeiro, porque ela tem um reconhecimento internacional. Ela é reconhecida pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, como uma das 3 melhores leis para coibir a violência doméstica. Uma outra coisa que ela tem de diferente é a questão da participação popular na feitura dessa lei. Ela foi feita a partir de um consórcio de ONGs que fez a construção teórica, a redação do texto e apresentou para o governo federal, o que é também algo diferente. Mas, assim, na legislação ela já prevê coisas muito interessantes. Uma questão inovadora da lei é que ela tem uma série de medidas protetivas de urgência, que a mulher, ao comunicar o crime na delegacia, pode solicitar ao delegado ou pode solicitar o juiz ou a juíza na hora em que o seu processo chega no juizado. São medidas do tipo afastamento do agressor do lar, afastamento físico do agressor da mulher, ele não pode se aproximar mais do que tantos metros, a retirada de armas que esse agressor possa vir a ter, se ele tem porte de arma, ele perde o porte de arma, e uma série de outras medidas também. Uma coisa também que a lei coloca é que as mulheres, elas não vão mais entregar para os seus agressores a notificação ou aquele requerimento da delegacia para ele comparecer, para prestar depoimento. Antigamente isso era muito comum, né? O juiz pedia para a mulher entregar a notificação, ou o delegado ou a delegada pedia para que a mulher entregasse a notificação. E isso acabava criando uma situação de tensão, de exposição, né? E isso pela lei agora não é mais permitido.
A mulher tinha que ter coragem duas vezes, uma de ir lá, falar a situação, e outra de chegar em casa ou no lugar.
Exatamente. E você veja, Kátia, que isso revela uma compreensão de que a violência contra a mulher era considerado algo de menor potencial ofensivo ou alguma coisa meio que aquela história assim, ah, isso não vai dar em nada mesmo, vamos pedir para ela entregar, se ela não entregar também tudo bem. Imagina se nós, por exemplo, vamos dizer que eu entre na justiça contra, sei lá, uma loja ou uma operadora de telefonia ou, enfim, uma companhia aérea, ninguém vai me entregar a notificação para eu ir lá entregar para o presidente dessa empresa, isso não existe. Né? E você expõe a mulher quando você pede que ela faça esse tipo de coisa, que é dever da delegacia, do judiciário, do Ministério Público, enfim, né? Há outros entes que devem cumprir esse papel. Uma outra coisa interessante é que essa lei, ela prevê também uma série de articulações que são do campo da prevenção. E no campo da prevenção, a gente precisa da atuação direta dos gestores de políticas públicas, tanto do executivo quanto do judiciário e do legislativo, porque na prevenção a gente vai envolver as redes de atendimento às mulheres, tanto aquelas que são vítimas de violência quanto aquelas que não são, mas que estão na saúde, na assistência social, na habitação, em várias áreas, e que às vezes num atendimento que você está fazendo para saber por que que aquela mulher está pedindo um lote, por que que aquela mulher está buscando um serviço de saúde, você vai identificar situações de violência. No discurso da mulher, você vai perceber que aquela mulher está passando por uma situação de violência. E, então, a Lei Maria da Penha, ela estimula a ação em rede, né? Que vários serviços possam identificar e encaminhar essas mulheres vítimas de violência para um atendimento especializado. E a lei tem mais uma série de outras coisas, né? Ela permite, por exemplo, a prisão em flagrante do agressor. Ela proíbe uma coisa que era muito comum antigamente, que era o que a gente chama de penas pecuniárias, né? O agressor cometia um delito, era enquadrado numa lei que ainda existe, que é a Lei 9.099 de 95, para crimes de menor potencial ofensivo, e aí ele era convidado a uma audiência junto com a mulher para fazer uma conciliação e era dada a ele uma pena pecuniária, que era uma multa ou pagamento de cestas básicas. E isso, de maneira nenhuma, dava à mulher o sentimento de uma reparação ou de uma responsabilização do agressor de fato, né?
Mara.
Eu queria que a Adriana comentasse um pouco a violência doméstica e a violência contra a mulher, porque diversas vezes se foi veiculado na imprensa essa questão.
Sim. A violência doméstica é aquela que acontece dentro do ambiente do lar, né? Então, dentro de casa, onde a mulher vive com seus filhos, com seu marido, essa violência que acontece dentro do ambiente doméstico é a violência doméstica. E hoje já existem várias pesquisas, Mara, que mostram que esse ambiente doméstico ele é mais perigoso para as mulheres do que a rua, por exemplo, né? Existe uma pesquisa da ONU que diz que o risco de uma mulher ser atacada, sofrer uma violência dentro de casa é 9 vezes maior do que o risco dela ser atacada na rua por um desconhecido. Embora hoje a gente tenha um sentimento assim, de que a violência urbana é muito grande, e, enfim, várias pessoas são vitimadas, homens e mulheres, eu acho que é importante a gente ter em mente que dentro de casa a vítima principal ou primordial ainda é a mulher.
Então, a lei se aplica à violência doméstica.
Violência doméstica e familiar, cuja vítima seja mulher. Ela pode até ser aplicada, Mara, em caso de relações homoafetivas, em que mulheres, né, lésbicas formam um casal homoafetivo e uma agride a outra. Se a vítima é mulher, se a violência aconteceu dentro de casa, no âmbito das relações familiares, aí ela é caracterizada como um crime que pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Mesmo que o agressor seja um ex-marido, um ex-companheiro, um ex... né, ele pode, ainda assim, praticando a violência, um crime ser enquadrado na Lei Maria da Penha.
Existem informações se essas agressões acontecem por parte sempre do companheiro ou do ex-companheiro? Existem dados numéricos com relação a isso? Se são filhos, enfim, enteados?
A maioria dos casos a gente vai ver a agressão cometida por aquela pessoa que tinha um relacionamento amoroso com a vítima. E aí pode ser marido, ou ex-marido, companheiro, o nome que for. Mas o fato é que aquela vítima confiava naquele agressor, tinha com ele uma relação de amor, de afeto, e em alguns casos até uma relação que chega à questão da dependência, né, de você estar com aquele companheiro, né, acreditando num projeto de vida.
Financeira ou emocional.
Também, claro. E aí, essa relação de afeto é que é importante para a gente enquadrar a violência na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, né? É preciso que tenha ocorrido essa relação de afeto.
Com o passar desses 6 anos, nós vemos que as mulheres hoje vão à delegacia e fazem a denúncia. Isso. Mas já existe uma consciência de que a violência não é só física? Porque eu acredito, e assim, como leiga essa minha crença, de que as pessoas ainda entendem a agressão como uma questão física.
Na maioria dos casos, quando você vai perguntar para as pessoas o que é violência... Aí a pessoa fala, violência é um soco no olho, é um tapa, é um chute, é uma facada. Então, a violência física ainda é a predominantemente reconhecida como violência, enquanto outras formas nem sempre o são. Mas a Lei Maria da Penha é engraçado porque ela tem uma pegada popular. Né? As pessoas gostam dessa lei, as pessoas conhecem a história da Maria da Penha e acabam entendendo um pouco melhor porque essa lei existe. Tem uma pesquisa do Ibope, de 2008, que mostra que a popularidade da Lei Maria da Penha em 2008, 2 anos após a lei ser aprovada, era de 84%. As pessoas sabiam, a gente perguntava, você conhece a Lei Maria da Penha? Conheço. Sobre o que é essa lei? As pessoas, claro, não tinham detalhes, no artigo 5º diz isso, mas as pessoas sabiam, é uma lei para acabar com a violência contra a mulher.
E não tinha uma campanha maciça ainda com relação à lei, né?
Até porque, veja só, Kátia, essa lei, até o início deste ano, de 2012, ela ainda estava sendo contestada, né? Estava sub júdice, porque havia uma questão de que essa lei ela é inconstitucional, porque ela prioriza as mulheres, privilegia as mulheres em detrimento dos homens, isso não é possível, mas o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, julgou e disse que não, que essa lei ela é constitucional e que a gente precisa tratar de forma diferente aqueles que sofrem desigualdade, justamente para promover a igualdade.
E de que maneira que os municípios podem se organizar para que essa lei, de fato, seja atendida?
Os municípios têm um papel fundamental na aplicação da Lei Maria da Penha e em fazer com que essa lei realmente dê certo e atenda as mulheres. O primeiro fato que eu queria aqui ressaltar é que nem todos os municípios tem um organismo gestor de políticas para as mulheres. Seja uma superintendência da mulher, uma coordenadoria da mulher, ou uma secretaria da mulher, nem todos os municípios têm. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 25 municípios têm algum organismo de políticas para as mulheres. Tá? Independente desses organismos, é preciso que nos municípios existam locais especializados para o atendimento das mulheres vítimas de violência. São os centros de referência para atendimento das mulheres vítimas de violência. Esses devem ser equipamentos públicos, vinculados ao Executivo Municipal, e que vão fazer o atendimento, o acolhimento, o encaminhamento, o acompanhamento dessas mulheres, entendendo que trata-se de uma violência diferenciada, que envolve muitas vezes os filhos e as filhas, que envolve outros familiares que moram naquele mesmo, na mesma residência. Então é preciso ter um acompanhamento por um centro de referência especializado. E os municípios precisam montar esses centros, qualificar as equipes. Essas equipes também vão precisar de uma supervisão para o seu trabalho. Em geral, essas equipes, elas são equipes multiprofissionais. E aí você vai precisar de advogado, de assistente social, de psicólogo, de educador. Existe uma norma técnica do governo federal que padroniza o funcionamento desses centros de referência. Então, para o gestor público dos municípios, facilita um pouco ter acesso a essa norma e montar os seus equipamentos de acordo com essa norma técnica. Existem outras medidas que precisam ser tomadas para a lei realmente acontecer, mas que não são da alçada do município. Mas, assim, a mais importante é a criação desses equipamentos especializados para atendimento às mulheres.
E como é que se consegue recursos para estruturar essa rede?
Então, esses equipamentos especializados, o que a gente tem visto, né, no Rio de Janeiro e em outros estados, é que eles podem ser criados através de convênios em que o gestor público municipal, né, solicita convênios ao governo federal, à Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela tem esse nome de secretaria, mas ela tem status de ministério, né? A ministra que hoje está à frente da pasta é a ministra Leonora Menicucci. E a secretaria, ela de tempos em tempos abre editais para acesso a recursos, tanto para qualificação das equipes, quanto para reforma e construção de centros de referência e também para outras políticas que vão dar aos centros de referência uma retaguarda importante para erradicar a violência. No centro de referência a gente atende a mulher, escuta com aquela escuta especializada, acompanha, mas precisa às vezes referenciar para saúde, para educação, para habitação, né, para outros setores. Então a SPM também viabiliza recursos através de convênio que vão poder estruturar essas políticas. Para isso é importantíssimo que o município tenha organismo gestor de políticas para as mulheres. É uma das condições, vamos dizer assim, que pontua o projeto na SPM. Quando você tem um organismo, a chance de você conseguir fechar um convênio é muito maior do que quando você não tem. Porque é esse organismo de políticas para as mulheres municipal que vai gerir esse convênio, administrar esse convênio e, enfim, tomar a frente na construção de uma rede de serviços municipais para atendimento às mulheres vítimas de violência.
Mara.
Eu acho importante ressaltarmos aqui o que vimos fazendo ao longo das entrevistas, né? Quando nós falamos em gestão municipal, nós falamos um processo de integração entre as políticas, né? Então, o fato de ter uma política pública voltada para a questão da mulher, isso realça a importância desse tema no contexto daquele governo e coloca no mesmo nível que os demais problemas que também têm suas políticas de atendimento. O ideal é que todas as políticas tenham uma possibilidade de interface com todas, entre elas, né? Então não é só mulher, não é só habitação, não é só educação. Existem vertentes que devem perpassar pelas políticas, porque é isso que vai dar o tom do desenvolvimento social daquela gestão. Isso a gente consegue pela qualificação que o gestor pode ter, não apenas, ele não precisa ser um especialista em questões de violência à mulher, ele precisa ser um especialista em saber da necessidade de ter um corpo de assessores multiprofissional, um corpo de assessores que fala entre si e um corpo de assessores que ouve para levar para o município as coisas que devem ser levadas. Por exemplo, agora você está tendo a informação de como conseguir recursos. Os recursos estão disponíveis e nem todos os municípios ou chegam até ele ou sabem como chegar até ele e trazer o recurso. Isso é importante ressaltar.
Com relação ao Estado, como é que o Estado pode apoiar as ações dos municípios?
Aí o Estado ele vai entrar com ações complementares que vão, enfim, compor essa rede que vai atender as mulheres e vão também apoiar a retaguarda desses serviços municipais. Porque compete ao Estado, por exemplo, a criação de novas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Isso não é uma tarefa que o município possa executar, isso está dentro da política estadual. Mas o município pode fazer o diagnóstico, identificar quantas mulheres são agredidas, qual é a magnitude da violência naquela localidade, e isso pode justificar a criação de uma nova delegacia. Importante, só falando de delegacias, né? Qualquer delegacia tem competência para receber queixas e denúncias de violência. A delegacia especializada, ela é melhor, porque ela é especializada, a equipe tem uma escuta, né, atenta para as questões de gênero, mas qualquer delegacia pode receber. O Estado também é quem tem que organizar os serviços do âmbito do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, porque a Lei Maria da Penha, ela cria Defensoria Especializada de Atendimento à Mulher, Promotoria Especializada de Atendimento à Mulher e Juizado Especializado de Atendimento à Mulher. Justamente para que esses equipamentos do Judiciário, Defensoria e Ministério Público também tenham equipes com uma escuta diferenciada, que compreendam a questão de gênero e que possam, então, tocar aquele processo usando esse conhecimento específico que eles detêm. Mas isso, como eu volto a dizer, é uma questão do Estado organizar, mas que o município, a partir do seu diagnóstico, do atendimento feito no centro de referência, dos encaminhamentos feitos pelo centro de referência, pode pleitear e, enfim, negociar com o governo do Estado. O Estado também é quem vai dar a linha de atuação, né, a matriz político-pedagógica dos atendimentos realizados, ela vai vir lá da SPM, que é o governo nacional, federal, né, mas também do Estado, né, para o Estado capacitar as equipes, o Estado faz isso, né, e para dar essa orientação dessa matriz político-pedagógica.
É importante também ressaltar que nós do IBAN temos uma experiência bastante grande há muitos anos de apoiar municípios na execução de políticas públicas voltadas para a questão de gênero, né? Uhum. Então, já fizemos trabalhos importantes. A Adriana, recentemente, acabou de coordenar um projeto especial, né, Adriana? Qual foi o projeto?
Nós fizemos um programa que era o Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, que não é um programa, veja só, direto da questão da violência, mas que tem tudo a ver com você criar uma condição para as mulheres revelarem e romperem situações de violência. Então, esse programa Trabalho e Empreendedorismo da Mulher aconteceu em vários estados, né? O Rio de Janeiro foi um, mas também foi Santa Catarina, Pará, Pernambuco e o Distrito Federal. E esse programa, ele tinha como principal questão, né, a gente poder viabilizar financeiramente e economicamente a autonomia produtiva, econômica das mulheres. E viabilizando essa autonomia, a gente também chega na autonomia pessoal, né, no poder se livrar daquela situação de violência.
Se sentir capaz, né?
Exatamente. Se sentir capaz, fortalecida, para manter seus projetos e para romper com a violência, né?
Agora tem uma nova campanha, né? Que é a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. Fala um pouquinho dessa campanha para a gente. Qual é o objetivo
dela? Essa campanha, ela é muito interessante, porque a Lei Maria da Penha foi criada há 6 anos. A partir da criação da Lei Maria da Penha, a gente teve, assim, uma grande quantidade de mulheres acessando a lei, né? E esses acessos geraram, vamos dizer assim, alguns impactos, tanto na segurança pública, quanto no judiciário, no Ministério Público e assim por diante. E aí, o intuito dessa lei, ela é uma campanha, na verdade, ela é voltada para os operadores do direito, que estão no Judiciário, na Defensoria Pública e no Ministério Público, a fim de que estes três setores deem celeridade aos processos que já foram gerados a partir de 2006. Então, tem uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que mostra o que aconteceu a partir da Lei Maria da Penha no Judiciário. De 2006 até 2011, foram 685.905 procedimentos distribuídos. Procedimento é um ato administrativo dentro do judiciário. Um único caso pode ter vários procedimentos, mas isso já dá um impacto, quer dizer, quase 700 mil procedimentos distribuídos. 304.696 audiências foram realizadas. 26.416 prisões em flagrante, que é uma das possibilidades que a Lei Maria da Penha oferece. A lei anterior não oferecia essa possibilidade da prisão em flagrante. 4.146 prisões preventivas, isso só no âmbito do judiciário. Então é um impacto, né, um movimento enorme. Porém, o que foi observado pela SPM? Muitos processos abertos em 2006, 2007, 2008, 2009 ainda estavam pendentes de uma decisão final. Então é preciso que os operadores do direito comecem a providenciar a conclusão desses processos, né? Eles estão transitando, mas eles não têm uma definição final. E isso para as mulheres, para a sociedade em geral, né, Mara, é muito ruim, porque a gente ainda fica com aquela expectativa, ah, mas essa lei ainda não deu em nada. Denunciou em 2007, o processo começou em 2008, a pessoa ainda não foi sequer ouvida, julgada. Então, vários tribunais já estão aderindo a essa campanha, Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a lei é mais forte, e estão fazendo mutirões. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o primeiro juizado especial da Lei Maria da Penha, que fica ali na Rua da Carioca, vai fazer o seu primeiro mutirão dia 24 de agosto. É um dia que o juizado vai estar de portas abertas para quem quiser ir lá visitar, conhecer, perguntar do seu processo. Nesse dia vai ser em especial para os processos de 2008. Nós estamos em 2012. Então, eu acho que essa campanha vem bem a calhar. Precisamos da celeridade e mostrar que a Lei Maria da Penha é boa.
Uma dúvida, a mulher pode fazer a denúncia e alguém pode denunciar por ela também?
Essa é uma mudança importante da Lei Maria da Penha. Sim, outras pessoas podem denunciar a violência. E porque há crimes em que você depende da vontade da vítima fazer a denúncia e dar prosseguimento ao processo judicial. E há outros crimes em que não. Você pode ir lá e denunciar por essa vítima e dar seguimento ao processo. E no caso da lei anterior, a Lei Maria da Penha, as mulheres muitas vezes ficavam intimidadas, amedrontadas e retiravam a queixa, né? Hoje, a Lei Maria da Penha não permite mais a retirada da queixa na delegacia. Ela só pode ser retirada diante do juiz, né, num procedimento formal no judiciário. E aí as pessoas falam, ah, mas é ruim, porque se a mulher quiser... Não, não é ruim, não.
É uma conquista.
É uma conquista, porque aí não depende mais da mulher. Não adianta o agressor falar para ela, você vai lá e vai retirar a queixa, porque eu estou mandando, ou eu estou, enfim, te coagindo a fazer isso. Ela não depende mais dela. Depois que a queixa-crime é feita, não depende mais da mulher dar prosseguimento, né?
Tá ótimo. Mara?
Não, tudo bem. Achei muito importante os esclarecimentos que ela trouxe e acho importante a gente pensar nisso como parte de uma política pública saudável para o município.
Em ano de eleição, o que a gente precisa ficar atento às campanhas dos candidatos municipais, né, os prefeitos esse ano, com relação a...
Prefeitos e vereadores.
Prefeitos e vereadores.
Prefeitos e prefeitas,
vereadores e vereadoras. O que a gente deve ficar atento, né? Porque as campanhas, de um modo geral, não abordam muito esse assunto, né? Então, o que a gente precisa cobrar para saber um pouquinho mais na hora de votar?
Eu acho que é importante, assim, às vezes as pessoas falam para mim, ah, eu sou candidata a vereadora e a minha plataforma é trabalhar com as mulheres, e ponto final, só isso. Eu acho que hoje a gente pode, tanto os homens quanto as mulheres, ter uma plataforma das políticas para as mulheres e não ficar só restrito a esse tema, pode entrar em outras questões, porque a trabalhar para as mulheres é um leque tão amplo, né, Mara? Você pode fazer tanta coisa. Então, acho que é interessante a gente prestar atenção na plataforma dos candidatos e das candidatas se há alguma menção de políticas para as mulheres. Porque, tanto no âmbito do legislativo quanto no âmbito do executivo, ainda há muito a se fazer. Há muito, só por esse dado, né, que eu comentei com vocês, de apenas 25 municípios terem organismo gestor de políticas para as mulheres. Então, acho que um indicativo...
25 municípios do Rio, né?
Do Rio de Janeiro. Somos 92,
é.
Apenas 25 têm algum organismo. Então, acho que uma primeira ponto de atenção, o meu candidato ou a minha candidata a prefeito ou a prefeita vai criar um organismo de políticas para as mulheres no meu município? Porque isso é uma prerrogativa do Poder Executivo, né? E para vereadores e vereadoras, que políticas esses vereadores e vereadoras estão pensando no âmbito do fortalecimento da rede de atenção às mulheres vítimas de violência? A gente no estado do Rio de Janeiro tem uma rede muito boa, já é uma rede extensa, né? Tanto nos serviços municipais, que são mais de 30 serviços municipais, embora a gente só tenha 25 organismos de políticas para as mulheres, já temos mais de 30 serviços especializados nos municípios. Então, é a gente pensar, dentro dessa plataforma política, né, dos candidatos a prefeito e prefeita, se contempla a criação do organismo, se contempla a criação de serviços e se há políticas para redução da desigualdade entre homens e mulheres. Isso é muito importante.
Tá ótimo, Adriana. Queria agradecer a presença da Mara, a presença da Adriana e pedir suas considerações finais, Mara.
Não, eu estou muito satisfeita, muito satisfeita. Eu acho que é um tema novo, que ele é forte por si, mas permeia todos os que nós falamos anteriormente, porque nós estamos pensando no bem-estar geral da sociedade. Então, um tema como esse lembra que a sociedade é composta de vários elementos diversificados, todos eles e cada um deles, com as suas necessidades próprias.
Adriana, suas considerações finais.
Eu quero agradecer muito, dizer que a equipe do IBAN, que trabalha com o gênero, está super disponível. Mara é nossa decana nesse assunto, né? Já tem uma história enorme lá no IBAN. E dizer que eu acho que a Lei Maria da Penha traz oportunidades para os gestores municipais, estaduais, porque é uma lei que depende da ação de vários entes, como a Mara colocou. Então, cada um tem um papel e cada um desses papéis é muito importante para a gente fazer a Lei Maria da Penha atingir mais mulheres e, com isso, levar uma vida sem violência para mais mulheres nos nossos municípios.
Então, chegamos ao final de mais um programa do IBAN. Meu nome é Kátia Biaia, na operação de áudio, Elim Miranda Júnior.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.